2 mais 2, um cadinho de prosa para somar, multiplicar e dividir com você. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80.
Olá, oitenters!
Oi, todo mundo!
Eu sou a doutora Babalu.
E eu sou o doutor Risoto de Carne Moída.
E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. O que é cuidado?
Uau!
Você sabe?
Mais ou menos.
E depois de hoje, todo mundo vai saber com essa convidada especial, doutora...
Carla Giacomini.
O nome é chique por demais. É membro da coordenação... dá atenção à saúde do idoso em Belo Horizonte e faz parte da Associação Cuidadosa, que contribui para a promoção e fortalecimento do cuidado ao longo da vida. Pode isso, Risoto?
Oxe, pode. Ainda mais com um pergaminho. Essa história curricular maravilhosa que ela tem. Segura o rojão, olha só.
Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência e especialização em Medicina Geriátrica pela Universidade Louis Pasteur, nem sei falar em francês, e doutorando em Ciências de Saúde, é médica geriátrica concursada da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, onde tem atuado na coordenação...
De que
conselheira tutelar?
Nossa senhora!
Eu não cheguei nem na metade.
Nem na metade? É quase um... Primeiro que é quase um trava-língua.
Mas não vamos as perguntas.
Ai, é verdade, é melhor. Falando nisso, doutora Carla Giacomini, a gente vai começar com a primeira pergunta que eu acho muito importante, porque a gente fala sobre o cuidado, mas o que é cuidado?
Cuidado eu sei, doutora. O cuidado é a malinha que a senhora, minha mãe, me entregava lá no sul de Minas, quando eu ia sair, ela falava, meu filho, vai com cuidado, toma cuidado lá onde você for e volta com cuidado também.
Ô, Risoto! Conserve a matraca fechada? Por favor, Carla Giacomini, pode falar sobre o que é cuidado?
Cuidado é uma parte fundamental na nossa dimensão humana, né? Todos nós somos seres de cuidado. A gente só está aqui hoje porque alguém cuidou de nós em algum tempo da vida e no momento nós precisamos nos cuidar, né? Então, cuidado ele é aquilo que garante que a gente consiga viver, evoluir, se relacionar. Isso só acontece por meio do cuidado. Se a gente pegasse um bebê recém-nascido e deixasse aqui no meio da sala e fosse embora, esse bebê humano não iria sobreviver, porque nós nascemos muito dependentes de cuidado. Nós dependemos do cuidado da nossa mãe, nós dependemos do cuidado da nossa família, depois a gente vai depender do cuidado da escola, dos professores, e a gente vai por aí afora na vida. Só que... em algum ponto da vida, todos nós precisamos de cuidado. Na velhice, a gente vai viver com mais frequência algumas situações que podem resultar numa necessidade de cuidado, né? Daí a importância da gente trazer esse tema para a pauta. Eu fico muito feliz, tanto com o doutor Risoto, quanto com a doutora Babalu, né? Dessa clareza, dessa relevância que vocês estão dando para esse tema hoje. Desde que nascemos, nós somos seres que demandam cuidado, né? Mas as pessoas às vezes confundem e falam assim, falaram isso comigo quantas vezes? Ah, você é geriatra? Nossa, é igual pediatra, né? Não é. Não é igual pediatra. Por quê? Se eu pegar 60 crianças de 6 meses de idade, são 60 crianças falando gugu dadá, 60 crianças aprendendo a sentar, 60 crianças experimentando sabores na vida, com um dentinho aparecendo. Se eu pegar 60 pessoas idosas, são 60 trajetórias de vida completamente diferentes. Então, mesmo esse senhor que hoje está mais retraído, limitado, mais frágil, nem por isso ele volta a ser criança. Ele vai demandar cuidados, ele vai demandar atenção, nós vamos precisar tomar mais conta do que alimenta, do que hidrata, de como que cuida da higiene, mas ele continua sendo uma pessoa com nome, sobrenome e história. E qualquer pessoa que se aproxime dele deve tentar resgatar essa história, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu estava no teatro em que vocês apresentaram, né? Aquelas histórias verídicas, exatamente, e espetaculares, né, de pessoas que vocês encontraram, identificaram e resgataram na biografia, e a própria trajetória delas é um jogo de mão dupla, quer dizer, tanto você enriquece com a história dela, quanto ela se enriquece com a presença de vocês, né? Por isso que eu acho que é muito importante esse MesaCast deixar claro para todo mundo que idoso não é criança.
Receberam um recado, pessoal, sobre esse conceito do idoso vencedor e do idoso perdedor? Porque segundo as pesquisas, preste atenção, mantenha o funil aberto para ouvir melhor. As pessoas idosas vencedoras são pessoas que se envelhecem de maneira saudável, que não demandam nenhum cuidado, e os perdedores demandam cuidado. E isso também é um grande equívoco, não é?
É outro preconceito, né? Quando a gente pensa em envelhecer, todos nós queremos envelhecer ativos, independentes, saudáveis. Esse é o desejo de cada um de nós, né? E aí, a nossa sociedade, ela começou a criar uma falsa impressão de que as pessoas que envelhecem correndo maratonas, subindo nas montanhas, descendo de asa delta, são os grandes vencedores. A gente quer ser como essas pessoas. E a gente olha para aqueles que precisam de cuidado, que precisam de um cuidado, inclusive um cuidado no âmbito de uma residência coletiva, que é o que acontece com as pessoas que moram nas instituições, seriam perdedores. Não são, tá? Todos os dois são vencedores. Quando a gente enxerga uma pessoa, a gente não pode ficar preso à carcaça dessa pessoa. Quer dizer, a gente pode ter pessoas que envelheceram com mais qualidade no próprio processo de envelhecimento, e a gente vai ter pessoas que vão ter envelhecido com mais dificuldade. Vamos pensar um pouquinho. No Brasil, a nossa população, ela é muito desigual em termos de oportunidades, né? Eu sou filha de um pai analfabeto. A minha avó morou numa comunidade, numa favela, até o final dos dias dela. A minha avó teve 16 filhos. O meu pai tinha 15 irmãos. Nós viemos dessa trajetória. Minha mãe teve 4 filhos, eu não tenho filhos. Então, esse é o momento que a gente está vivendo no país inteiro. Só que a minha mãe, o meu pai, eles não tiveram acesso a um tantão de recursos que nós hoje temos. Eles são vencedores, gente, porque eles não tiveram recursos e chegaram até aqui, né? É claro que a nossa geração vai ter muito mais qualidade, tem muito mais acesso à educação, à saúde, mas nós temos que estar sempre atentos para nunca diminuir e desmerecer uma pessoa que hoje demanda cuidado. Ela é um ser humano digno e precisa ser respeitado na sua individualidade, na sua trajetória pessoal. Quem são aqueles que têm mais dificuldade na vida? São os não brancos. Então, a chance de um velho pobre viver demandando cuidado na velhice é 7 vezes a chance de um velho não pobre. E quem são os mais pobres? São os não brancos, são os que moram na periferia, são os que trabalham em condições piores, que não têm salubridade, são os que têm menos recursos a guardar dinheiro para previdência, porque eles estão vivendo na sobrevivência, né? Então, nós precisamos mudar a nossa lógica de sociedade para tentar transformar essa cultura. A nossa velhice, ela é o resultado de algumas escolhas que fazemos e das nossas circunstâncias. As circunstâncias a gente não pode mudar, mas as escolhas a gente pode. Só que eu não posso falar para uma pessoa que não tem o que comer que ela devia comer brócolis.
Exatamente.
Né? Então, a gente tem que trabalhar para diminuir a desigualdade ao longo de toda a vida, porque na velhice essa desigualdade vai ser ainda mais evidente. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma fala para um grupo de lideranças de Washington, dos Estados Unidos, e eu falei com eles sobre isso. A gente precisa falar sobre LPI. Era o nome da minha fala. Por quê? Porque a gente acha que LPI é lugar de morte. Só que a maior parte das mortes não acontece na ILPI. Nós temos, no Brasil, 0,5% das pessoas idosas estão morando hoje na ILPI de acordo com os resultados do último censo. 99,5% estão fora. Então, a chance de uma pessoa idosa morrer fora da ILPI é imensamente maior do que morrer dentro da ILPI.
Como é o trabalho da cuidadosa?
É, a cuidadosa, ela é uma organização da sociedade civil, ela não tem fins lucrativos, ela é multiprofissional, e a cuidadosa, ela funciona para quê? Para promover ações que visem sensibilizar a nossa sociedade para poder produzir um envelhecimento de mais qualidade, né? E ao mesmo tempo de ofertar cuidado para quem precisa. Nós trabalhamos muito mais com a qualificação dos profissionais, né, com o apoio à formação de políticas públicas, com pesquisas, nós realizamos pesquisas internacionais e nacionais. Então, quando você pergunta para mim por que nasceu a cuidadosa, para tentar transformar essa cultura. Não é fácil, porque a nossa cultura de cuidado que a gente aprendeu aqui no país é que a mulher cuida e o homem é cuidado.
Sim.
Né? Então, o homem não se sente responsável pelo cuidado. Há muito tempo, o nosso pacto sexual dizia que o homem ia trabalhar fora, a mulher ia cuidar de casa. Só que a dinâmica familiar mudou demais e a sociedade não acordou para isso. Hoje, a mulher não só trabalha em casa, como trabalha fora, como cuida do filho, como cuida da mãe, como cuida da roupa, como cuida, né? Então, assim, o trabalho da mulher, a mulher como cuidadora, ela é muito mais exigida do que o homem. O homem, ele cuida pouco e ele é muito cuidado. Então, a cuidadosa, ela nasce para transformar essa cultura. Outra coisa, se eu precisar hoje pagar para ter um cuidador, pensem que 70% das pessoas idosas no Brasil ganham menos de 2 salários mínimos.
Nossa Senhora!
Para ter cuidador, se eu for fazer a coisa certa, para eu cuidar direito 24 horas, 7 dias por semana, eu preciso cuidar com 4 cuidadores diferentes. Porque eu tenho ritmo de plantão, eu tenho folga e eu tenho o folguista também no final de semana.
Sim.
Como que uma pessoa que ganha menos de 2 salários vai pagar 4?
O trabalho da pessoa que cuida, o que pode ser trabalhado por uma pessoa que cuida, que está na situação de cuidado de um ente querido, de um parente ou dentro da profissão mesmo? Tem alguma dica que a senhora pode colocar assim, como trabalhar isso de uma maneira o mais leve possível, né, dentro dessa situação?
Eu sei dessa pergunta, eu sei.
Duvido.
A primeira coisa é fazer terapia, opa, né? Porque, assim, pra gente se relacionar com as pessoas, imagina, eu pra relacionar com risoto, tem que fazer terapia. Eu fazia uma vez por semana, agora eu estou fazendo 2. Se ele me estressar muito, é 3 vezes por semana. Mas ele, ultimamente, tem conservado a matraca fechada, o que faz com que eu fique só 2. É isso, doutora.
É, eu falaria que vocês dois são muito sábios, né? Tanto o doutor Risotto de carne moída quanto a doutora Babalu.
Obrigado.
Porque vocês estão trazendo temas que são tabus, tá? A nossa cultura é muito de evitar aqueles temas que nos deixam um pouco desconfortáveis. Então, o que acontece? Na nossa Constituição Federal, no artigo 229, fala o seguinte: os pais têm o dever de cuidar dos filhos menores e os filhos maiores têm o dever de cuidar dos pais, o que gera uma noção de reciprocidade. Quer dizer, meu pai cuidou de mim, eu vou cuidar do meu pai. Beleza. O artigo 230 fala assim: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos em caso de necessidade. Tranquilo. A família, a sociedade e o Estado. Só que o que ninguém combinou é que existem reciprocidades negativas. Quer dizer, meu pai cuidou mal de mim, eu não tenho por que cuidar dele. Minha mãe não cuidou de mim, por que você está querendo que eu cuide dela agora? Então, nas relações de cuidado, às vezes vem mágoas, às vezes vem ressentimentos. Pode sim vir retribuição, não tem dúvida. Muitos de nós cuidamos porque queremos retribuir para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios, para as pessoas que são importantes para nós, aquilo que a gente sentiu, que a gente recebeu e que foi bom, né? Mas também pode haver o negativo. E outra coisa que o meu trabalho de mestrado demonstrou é que a mulher, ela cuida 24 horas por dia, de uma forma intuitiva, improvisada, e muitas vezes sem uma retaguarda de alguém que possa cuidar dela, tá? Por isso que eu disse no começo que os homens podem esperar ser cuidados, mas quem é que vai cuidar da mulher, né? Então, o cuidado por si, a gente pensa o seguinte, vamos pensar junto. Quando a gente cuida de uma criança no começo da vida, Cada dia é uma novidade gostosa. Olha, ele aprendeu a falar. Olha, ele agora já consegue avisar que quer ir no piniquinho. Né? Todo mundo, cada dia era uma novidade. Quando a gente cuida de uma pessoa muito idosa, de uma pessoa muito doente, a gente não tem essa mesma perspectiva. A gente pode estar cuidando na lógica de alguém que vai morrer. E a gente vai, então, lidar com a finitude. Lembra dos tabus? Uhum. É outro tabu. Ninguém quer falar que vai morrer. Ninguém quer falar que vai precisar de cuidado em algum momento da vida, né? Então, por isso a gente também tem que reconhecer que cuidar pode ser muito opressivo para quem cuida. Porque eu tenho que cuidar o tempo todo. Eu estou vigilante o tempo todo. Eu estou aqui, mas a minha cabeça está lá. Eu estou aqui, mas será que a minha mãe já saiu de casa? Será que ela conseguiu tomar banho? Será que ela tomou o remédio na hora que ela para ela tomar? Né? Será que a pessoa que está cuidando dela está cuidando direito? Porque mesmo quando a família contrata alguém para cuidar, ela continua sendo cuidadora. Né? Então, por isso essa pauta do cuidado é tão relevante para a nossa sociedade. Porque até agora, doutor Risotto, doutora Babalu, a gente tem vivido como se isso não nos pertencesse. Como se a velhice fosse um problema de cada um. Né? Isso aí você que vai tomar conta. Eu não tenho nada com isso. E tem sim. Porque lembra daquele tripé que eu falei, família, sociedade e Estado? Desse tripé, só a família que tem nome, sobrenome, endereço, CEP, CPF. E aí ela vai ser criminalizada se ela não for uma boa cuidadora. Mas cadê a sociedade para apoiar? Por isso que a gente precisa do ha-ha-ha, por isso que a gente precisa da cuidadosa, né? Porque a gente precisa de gente para melhorar, para qualificar esse cuidado. E para cobrar do Estado, o nosso maior violador de direitos, né? Que é aquele que fica omisso na oferta de cuidados, cobrar a parte dele.
Eu tô! O piada!
Ar-condicionado vai pegar fogo agora,
meu filho. Olha, ô doutora Carla, eu acho isso absolutamente importante. Eu conheço uma fulana de tal, da qual me deu a luz.
Sua madre.
Minha madre? Uma gracinha de pessoa. Uhum. Só que ela é a pessoa cuidadosa da família. E é muito interessante como figura feminina e maternal. Eu, na minha rebeldia de criança, eu falava assim, uai, mas por que minha mãe tem que cuidar de fulano, ciclano, beltrano, triclano? E aí todo mundo falava, ah, é porque ela é solteira? Ah, e porque ela é cuidadosa? Ah, e porque o coração dela é maior? Como assim? Essa posição das mulheres, aí assim, né, eu fico pensando, como que é isso, a posição das mulheres dentro de casa, no cuidado? A minha mãe, ela trabalhava e cuidava das pessoas. E as mulheres fazem isso, fazem. As mulheres fazem isso, né? Às vezes tem jornada tripla, a minha mãe tinha quíntupla. Existia uma troca ali, mas existia também uma exaustão, né? Como que é isso, esse papel das mulheres? Como que a gente consegue reverter esse quadro? Existe uma luz no fim do túnel?
Muito bom, doutor. Agora eu que rupiei. Sério?
Desliga o ar-condicionado.
Então, vamos conversar sobre cuidado. Bom. A gente precisa ter direito ao cuidado. Então, o cuidado ele é uma necessidade, a gente precisa de ser cuidado. Ele é um direito, a gente tem um direito de ser cuidado, e ele é um trabalho que alguém faz. Então, quando a sua mãe está cuidando de você, não só ela está sendo mãe, mas no exercício da maternidade, ela está tendo trabalho também, né? Porque ela tem que tomar conta de um tantão de coisa, ela tem que ver se você fez o dever de casa, se não fez, e enquanto ela vê isso, ela está lembrando que está faltando papel higiênico, enquanto ela lembra que está faltando papel higiênico, ela tem que lembrar de dar o remédio para a mãe dela, e aí são múltiplas tarefas que estão ali o tempo todo. Como a gente tem uma divisão de gênero, em que a mulher faz de um jeito, o homem faz de outro, nós precisamos fazer uma transformação cultural, ensinando os meninos, homens, a cuidar. Porque as meninas são treinadas com a bonequinha e os meninos com o foguete. Mas quando a gente pensa no direito ao cuidado, eu queria pensar com vocês e, assim, com muita delicadeza. Quando a gente fala de direito ao cuidado, eu estou falando de autocuidado. Quer dizer, eu preciso aprender a me cuidar. Eu preciso ter tempo para me cuidar. Eu tenho que ter direito a cuidar do outro. Quer dizer, para eu ter direito a cuidar do outro, eu preciso de um Estado que me ajude, porque a licença maternidade é uma evolução recente. Há muito pouco tempo a gente tem a licença maternidade, menos tempo ainda a licença paternidade. Mas a gente não tem a licença avosidade, onde você vai parar de trabalhar um tempo para cuidar do seu pai, para cuidar da sua mãe, né? A gente não tem garantia trabalhista para fazer isso. Então, 34% das pessoas que cuidam no Brasil precisam parar de trabalhar ou de estudar para cuidar. Ao final da vida dela, ela vai ter essa lacuna de 10 anos aí de trabalho que ela prestou, que ela colaborou com a sociedade, mas para o qual ela não foi reconhecida, nem financeiramente e nem previdenciariamente.
Olha, eu vou te falar, você é médica, geriatra e eletricista, porque você acendeu uma luz na minha cabeça. Pense, fiquei pensando, a nossa atuação, e você falou um pouco sobre a nossa atuação, e eu sinto muito assim, dentro da minha especialidade, porque eu não disse o meu currículo, mas eu sou médica, especializada em bobologia, tá? Ciricuticos no fubá, borboletas no estômago.
E dor de cotovelo.
Isso também. E eu sinto que quando eu tô nas ILPIs ou nos hospitais, eu sinto que eu sou médica do afeto. Eu consigo estar com o meu paciente a partir do olhar e do sorriso, do afeto, nem para ele gargalhar, não, mas para ele se conectar comigo, que é a forma como eu consigo curar e diagnosticar. Na realidade, não consigo nem curar, consigo medicar, talvez,
perfeito,
né?
Perfeito, doutor.
Às vezes nem isso, porque às vezes eles nem querem papo com nós, a gente tem que voltar outro dia. Mas quando a gente está lá, eu sinto que é o afeto que eu consigo injetar neles, sabe?
Babalu, a senhora é uma injeção, então. É isso? A senhora é uma injeção?
Ah, uma injeção de...
Uma injeção de afeto?
De fofura.
Oh, trem.
E você, Risoto? O que, que você seria nesse lugar do cuidado?
Uai, Babalu, quando eu chego lá, eu levo o cavaquinho, né? Então, eu acho que no lado do cuidado, eu seria o som do cuidado. Hã? O que você acha? Falei bonito, doutor?
Tô arrupiada. Ah!
Essa sabe, ela sabe o que faz.
Demais.
Eu queria agradecer a você, Carla, e queria te perguntar, antes da gente fechar, se você quer contribuir com mais alguma coisa, porque eu sinto que a sua cabeça ela é igual a caixa de Pandora.
Nossa, doutora, que... senhora tão sensível. Que perfeição, é isso mesmo. Abrir a palavra para ela falar o que quiser.
Por favor, mas... porque eu acho que assim, tudo que você falar, sabe, vocês podiam me passar o seu contato, que eu quero que vocês falem. Calma,
eu queria trazer para vocês o seguinte: vocês estão vendo que a gente está vivendo essa emergência climática, né? A gente tem a Amazônia secando, o Sul inundando, aqui queimando, né?
Sim.
Então, isso é um alerta para a gente. Olha, há muito tempo, quando falava assim, a água doce do mundo vai acabar, eu pensava comigo assim, e a gente vai estar velho para correr atrás para poder buscar. O mundo está vivendo toda essa circunstância na era da longevidade. Quer dizer, no momento em que a gente está envelhecendo cada vez mais e com mais pessoas envelhecendo. Sim. Então, o convite que eu faço é o seguinte, quando o Ha-Ha-Ha for atuar, que ele atue realmente com essa leveza, com essa clareza, com essa responsabilidade social que vocês têm, mas que a gente pense na lógica de uma única saúde. Quer dizer, a saúde para ser perfeita, não tem saúde perfeita, mas assim, para a gente poder trabalhar na saúde numa lógica mais integral possível, a gente tem que trabalhar para proteger o meio ambiente, né? A gente tem que trabalhar para cuidar da saúde animal. A gente sabe que nós também sofremos, né, com relação às questões relacionadas com a saúde animal. A gente precisa proteger a nossa biodiversidade, que está morrendo, que está perdendo com todos esses incêndios e todas essas catástrofes, mas a gente precisa recuperar o humano em nós, né? Então, quando vocês falam assim, quando a doutora Babalu fala assim, eu sinto que eu conecto com eles olham para mim, né? O que é que você está, qual que é a oportunidade que você está criando? Que é essa oportunidade de criar vínculo, né? De criar uma relação de confiança. Quando eu confio, significa que a gente está fiando junto, que a gente está tecendo junto uma possibilidade, uma perspectiva, né? E o que vocês fazem é resgatar a humanidade em cada uma dessas pessoas.
E nós
também. Em vocês também. Em nós também. Nós como espectadores de vocês também. Né? É, eu acho que todo mundo sai ganhando. Mas é essa recuperação dessa humanidade que eu acho que é o maior pulo do gato dessa história.
A gente estava conversando aqui, sabe, queridos ouvintes, no off, que a gente tem coisas no off. A gente estava conversando no off e a gente perguntou, nossa, Carla, que dicção boa, você já fez teatro? E aí ela falou que já. E aí eu vou falar, se você fosse uma palhaça, eu já saberia o nome dela.
Ah, que ideia boa, doutor.
Eu ia batizar na hora.
Como é que seria?
Sabichona.
Ah...
A Sabichona, doutora Sabichona.
Sabichona sabe tudo.
Sabe
nome e sobrenome.
Muito obrigada pela sua presença.
É gente que agradece. Obrigado, um beijo, um abraço, um aperto. E ó, que sua sabedoria aí purule por todos esses cantos aí, aonde você for e onde a gente for também, nós vamos tentar lembrar dessa força.
Dessa
tá?
Força, salpique esse tanto de força aí de cuidado. E vida longa a cuidadosa.
Isso. Amém.
Nossa, Babalu, você falou bonito demais.
Ai, muito obrigada.
Parece até que você leu todos os livros que a senhora leu.
Olha, eu li um pouquinho só.
Ah, para, a senhora é uma cachola de surpresa.
Ô, Risoto, eu queria te propor uma coisa.
Oh, bora.
Pensando aqui que eu sou uma palhaça.
Sá.
E a gente tem falado muito de mulheres.
Três.
Né? Eu acho assim... Que tal você mostrar que você entendeu sobre o que é cuidado e fazer uma massagem no meu pé?
Nossa, Babalu, que honra. É isso que eu nasci pra isso. Eu vou, só vou descalçar o coturno e vou joanete por joanete, apertando um por um, você vai ficar chupinho.
Ai, que delícia. Isso que é cuidado. Ei, pra quem como eu e como Risoto...
Demais.
Ficou curiosíssimo pra saber sobre a cuidadosa, siga... @ Associação Cuidadosa, não é isso, Carla?
Exatamente. Ou pelo site cuidadosa.org.
Sem o BR.
Sem o BR. E para você, querido 80ers, para acompanhar mais o nosso trabalho, siga a gente no @ Instituto Hahaha. Até logo, pessoal!
Você sabia que a pessoa idosa que está sã tem o direito de escolher o tratamento de saúde que gostaria e quando não estiver sã, quem pode responder por ela é o curador, a família ou o médico responsável. Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa.
Nós estamos no streaming com episódios novos toda terça e quinta-feira. E você ouve o nosso programa na Rádio Câmara Brasília, todo domingo, às 8 horas da manhã. E também nas rádios parceiras.
Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.
Esse programa foi selecionado em edital público para ser veiculado na Rádio Câmara.